Passando a Limpo.
Mirela Martins, bom dia para você.
Bom dia.
Bom dia, Adriana Victor.
Bom dia, Wagner. Bom dia a todo mundo.
Bom dia. Cadê seu Jamildo?
Tá no trânsito, vindo, chegando. Estamos aguardando.
Tá chegando, né?
Muito, porque essa semana a política reinou e ele tem que aqui dar contribuição maravilhosa.
Tem uma desconfiança, Mirela.
O que foi?
Jamildo. E eu acho que ele está na fila para comprar o ingresso de Sandy Júnior.
Então, certeza.
Então, ele não chega a tempo. Não contaremos.
Eu vi uma foto do Jornal do Comércio aqui, uma pessoa numa cadeira sentada lá na...
Desde ontem.
Desde ontem, eu acho que é Jamildo que está lá.
Não, e fora que esses ingressos que começaram a ser vendidos hoje pela manhã são ingressos normais, mas teve uma pré-venda, né, que aconteceu de terça e quarta para quem tinha um determinado cartão e que foi assim, uma comoção. O Jornal Extra do Rio de Janeiro fez uma simulação, tentou comprar e ele estava na fila de... Era 1.600 pessoas na frente e não conseguiu comprar, né? Porque o primeiro lote, que era 40% de todos os ingressos, foram vendidos em minutos.
Que dava direito a fotos.
Não, isso é um outro...
Isso é outro lote.
É um outro lote. Você pagaria...
Eu não sou especialista, Mirela. Você não é especialista. Você é que é.
Porque nessa turnê de Sandy Júnior, que começa aqui no Recife, aqui no Classic Hall, uma turnê de reencontro, né? Existiu uma coisa que foi bem interessante, particularmente peculiar, que é você dava direito a ver a passagem de som, aquele momento em que o artista vai.
Eles têm feito isso em alguns espetáculos, né? Cobram mais caro, um valor além do ingresso, para você ter um pouco mais de acesso ao artista e ter direito a tirar foto e acompanhar a passagem de som. Eles...
No caso de Sandy Júnior, não tem direito a foto. Você tem direito a ir, chegar um pouquinho mais cedo, ver a passagem de som, que é aquele momento em que tem um ensaio geral, não tem direito a foto e tem direito a open água. Entendeu?
Ó,
daqui a
pouco, né?
Daqui a alguns segundos vocês vão poder perguntar a Jamildo se de fato ele comprou o ingresso.
Então,
ele conseguiu.
Isso fora o ingresso, tá? Esse era um valor. E foi o primeiro detalhe. Esse ingresso, que a gente fica brincando de open água, mas na verdade é um ingresso que dava direito à passagem de som, foi o primeiro a se esgotar. Graças a Deus, Jamildo chegou. Vamos ver se ele realmente comprou o ingresso de Sandy Júnior.
Eu acho, pela quantidade de água que ele trouxe, acho que ele conseguiu esse ingresso do open água, viu? Olha aí.
Você... Comprou
o tamanho do botijão de água dele.
Rapaz, eu fico...
Você estava na fila agora, né?
Não, claro que não. É. Tem nenhuma chance de eu ouvir Sandy Júnior. Zero. Eu não quero ofender as pessoas que gostam, mas eu fico fazendo um exercício. Como é que a pessoa vai assistir um negócio tão adolescente?
Os adolescentes cresceram e querem ter um momento revival.
Leva os filhos. Dizer, olha, meu filho, era isso aqui que
mamãe
gostava.
Fábio Júnior também vai ter show aqui, inclusive no Clube Português, também já foi anunciado.
Quando?
Nem no mesmo espaço, nem com a mesma comoção, eu acredito.
Bom, tô brincando, cada um ouça o que quiser e seja feliz.
Muito importante é isso. Né, Jamildo? O importante é isso. Mas, Mirela, daqui a pouco passa o serviço aí do show de Fábio Júnior. Vamos deixar lá para o bloco cultural, né?
Mas é no Clube Português, eu também vi que era.
No Português, é?
Isso.
É, tá bom. Jamildo, rapaz, me chamou a atenção essa informação que chegou do Rio de Janeiro. O governador do Rio pediu que houvesse uma redução do número de 27 policiais militares que faziam a segurança do prefeito Marcelo Crivella. 27 policiais. O governador pediu para eles saírem da segurança do...
Um para cada dia do mês, né?
Rapaz, 27 policiais. Ainda ficaram outros, né? O governador pediu para retornar 27 policiais. Veja só que
quantos
coisa.
Ficaram?
Não tem essa informação. Essa informação, inclusive, está sendo publicada por Lauro Jardim, né? Uma decisão que foi anunciada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. O governador pediu. Agora, há a informação também de que é uma retaliação pela declaração que Crivella deu, dizendo que o Rio de Janeiro estava uma bagunça, estava uma baderna, né? Aí o governador não achou bom, aí disse, vem cá, me dê os policiais de volta, você vai ficar sem segurança aí, ou pelo menos reduziu a segurança.
Duas coisas me preocupam muito nesse episódio, Wagner. A primeira é que é muito claro que todo gestor público, com cargo de prefeito, de governador, eles precisam ter as suas seguranças garantidas, né? Eles conquistaram pelo voto democrático um cargo, assumem esse cargo e são responsáveis pela gestão de uma cidade, de um estado, de um país. Agora, que como gestores, eles também garantissem essa segurança para os cidadãos, para quem está na administração de cada um deles. Uhum. O cidadão do Rio de Janeiro, até onde a gente sabe, principalmente o morador do morro, da favela, a Zona Sul ainda tem um cinturão de segurança, tive lá em janeiro, uma falsa segurança, né? Mas a periferia não tem. Né? E a segunda coisa que uma só tira os 27 porque brigou, porque fez biquinho, porque fez birra, eu acho que a gente, como nação, como povo brasileiro, não merece isso.
E das duas, uma, né? Ou não era necessário, estava sendo excessivo, gastando dinheiro que podia ser empregado em outro local, inclusive os recursos humanos.
Não, que podia, pelo menos. Ou 27 então, policiais, dá para garantir segurança, para estar pelo menos...
27 numa... órgãos, 27 escolas.
Exatamente. 27 escolas, pronto, um policial em cada escola.
Ou então, realmente, eles são necessários para a segurança do prefeito e ele está sendo, assim, irresponsável, né? Até com a vida, vai.
Agora, saber... isso é preciso saber também se o cidadão que votou nele, como disse Adriana Victor, bem dito, ele foi votado, né? Ele foi escolhido pelo cidadão carioca para ser prefeito. Agora, é preciso saber se o cidadão também concorda. Olha, o prefeito vai ter... Vamos botar aqui 30, ele deve ter ficado pelo menos com 3 aí. Vai ter 30 policiais à disposição para fazer a segurança dele. Você concorda com isso? Olha, você vai pagar, lembrando, você está pagando por isso.
Caiu muito em descrédito, né, a figura do novo governador do Rio, no meu conceito, quando eu li, não foi demitido, porque talvez não pudesse ser demitido, que ele criou, mandou confeccionar uma faixa para ornar lá o peito durante eventos ou então com reuniões com secretários. Veja, é muita vaidade. Uhum. É muita vaidade. Lá o governador não tem uma faixa, quem tem a faixa é o presidente. Aí a pessoa perder tempo com algo tão assim simplório, né?
Vou te dizer que a minha descrença com ele começou muito antes, mas não vamos. Acho que isso não é o foco.
Eu dou o benefício da dúvida. Claro, tipo assim, deixa o cara começar a trabalhar.
Mas durante a campanha eu posso dizer que ele abonou atos que para mim não merecem o menor crédito. Ele estava na comemoração, na celebração da quebra da placa de Marielle Franco. Então eu acho que uma parlamentar que foi assassinada, cuja placa foi quebrada, e um candidato a governador que elegeu-se celebrar o fato da placa da moça assassinada, da parlamentar assassinada ter sido quebrada, isso para mim não dá nem para esperar ele trabalhar, Jamildo.
Marcelo Crivella disse, Jamildo, o Rio de Janeiro é uma esculhambação completa. E deu uma explicação para a corrupção na polícia. Disse o seguinte: é porque quando o político rouba e fica rico, o comandante do batalhão também quer ficar rico. O coronel quer ficar rico. O tenente, o sargento querem ficar ricos. Aí ele sobe o morro para pegar o arrego. Foi o que disse Marcelo Crivella.
Bem até, pesado, né?
Teve até filme, né? Ele disse alguma coisa. Teve ministro de Temer, da Justiça, que disse a mesma coisa. A corrupção na corporação policial é endêmica. Não disse nada demais.
Você, quando falou em descrédito, eu pensei que você fosse falar, quando você começou, no descrédito da classe política, de forma geral. Porque, na verdade, nós precisamos, né? Eu quero deixar bem claro que louvo a escolha democrática dos nossos representantes e que eles sejam cada vez mais bem escolhidos por nós, para que a gente tenha essa capacidade de colocar juntos, no local adequado, pessoas adequadas. Mas a descrença da classe política hoje é ocasionada em grandíssima parte pelos próprios, né? Na hora que você descobre que um governador tinha 27 seguranças, tinha 27 não, tinha mais, a gente prefeito. Não sabe, o prefeito tinha 27 seguranças, a gente não sabe, além dos que ficaram, e 27 foram recolhidos. Afastados?
Foram recolhidos, o governador mandou votar. 27 policiais
militares.
Isso
é fichinha para o que acontece quando se trata de corrupção, de dinheiro, de enriquecimento ilícito.
Já que Jamildo falou em Temer, eu acho que ninguém está disposto a falar a respeito de Temer hoje.
Tá todo mundo se coçando para falar de Temer.
Bom, desembargador Antônio Ivan Atier, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, deve decidir hoje, Jamildo, ainda sobre o pedido de habeas corpus do ex-presidente Michel Temer, que, como sabemos, foi preso ontem pela Operação Lava Jato, por determinação daquele que é considerado o Moro do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas.
Exatamente.
E fiel escudeiro, né?
Agora, esse desembargador, Jamil, tem uma polêmica, porque em 2017, em fevereiro de 2017, ele disse que ele estava reclamando, porque estava todo mundo citando o termo propina. Propina ao político tal, na Lava Jato, propina tal. Ele disse, minha gente, isso aí pode ser somente uma questão da gorjeta. Não, uma gorjeta. vamos entender que isso pode ter sido uma gorjeta. É como uma gorjeta, como a gente dá um garçom que presta um bom serviço. Palavras dele. Um garçom que presta um bom serviço, aí pode ser que algum empreiteiro tenha dado uma gorjeta para algum agente público pelo serviço que conseguiu na...
É o, na o ordem, próprio Caixa 2, né?
A ordem de prisão de Temer no despacho do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara lá do Rio, me chamou a atenção que Temer tinha 8 celulares, né? Vocês viram? 8 celulares grampeados, né? 8 celulares grampeados. É muito número, viu, para você dar conta.
Mas é uma técnica,
agora,
né?
Agora, o coronel Lima...
Também teria estava sentado
em cima de 3.
De 3.
Quase que chocava os celulares.
É uma ingenuidade, né?
Olha, é impressionante.
Agora,
né?
esse episódio do coronel sentado em cima dos celulares...
Vai virar chave.
Foi deprimente. Foi deprimente. Porque nem a dignidade, né, de se apresentar aos agentes públicos, aos policiais, com hombridade ele teve. Né? Ele ficou sentado. A mulher passou mal, e passou mal de verdade, a esposa dele. Foi chamado uma ambulância e nem se levantar do sofá para que os policiais não vissem o celular. E se levantou. Ficou lá sentado e o pessoal começou a estranhar. Por que está sentado tanto tempo?
Era
aí,
o celular.
Né? Porque está em cima do celular. Ele pegou aquele sofá, Mirella, que tem uma almofadazinha.
Eu vi.
Ele não
a
sentou diretamente.
Ele sentou
no celular. Ele pegou, botou o celular embaixo
solta,
da almofada e sentou em cima da almofada.
Intocou,
agora
o famoso
ele tem
intocou.
De locomoção, né? Ele é preso numa cadeira de roda.
É,
ele entra e já.
Não. Aqui dessa foi no outro episódio. Aqui foi outro episódio que ele estava doente.
Eu vi a imagem sendo levado para um... Talvez tenha sido
não,
uma imagem...
Não, foi em outra prisão. Não foi nessa prisão agora, não.
Depois
aquela
dos 32
antiga.
Milhões, ele se recuperou. Foi isso.
Exatamente.
Depois de 32 milhões.
Aquela imagem antiga. Dessa vez, não, ele ficou sentado porque sabia que os celulares estavam ali, embaixo do sofá.
Eu li Mônica Bergamo hoje, que é a colunista da Folha de São Paulo, e ela relata os momentos, né? E dizendo assim que ele estava muito isolado. O ex-presidente Temer estava muito isolado em casa, recluso, lendo jornal. Parecia que... Ele já sabia, porque assim, todo brasileiro esperava, né? A gente estava aqui antes de começar o programa, na expectativa que Temer poderia ser preso, dia 2 de janeiro.
Havia até uma torcida.
Sim, tinha um perfil no Twitter que era Temer vai ser preso.
Vai ser preso.
Então, hoje, assim,
2 de janeiro,
dia,
todo mundo esperou. E realmente, eu particularmente esqueci de Temer, aí lá pelo carnaval foi chegando, esqueceu. E ele amargurado, gente, eu saí da política, será que eu saí do foco? E me esqueceram. E ele recluso lá na casa dele com o Marcelo e Michelzinho, e ficava lendo jornal, né, e...
Eu vi uma expressão numa das matérias sobre o assunto de que ele despiu-se do poder. Ele optou por ir aos poucos, eu não sei que ponto de verdade tem isso, mas eu li isso, que ele despiu-se do poder, já talvez antevendo uma situação. Agora, eu vou provocar uma outra discussão aqui, que é a seguinte, assim, me chamou muita atenção mesmo, e não estou nem no mérito da prisão em flagrante, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa entrar daqui a pouco, mas do aparato policial. Eu não entendo nada de arma, talvez vocês entendam mais do que eu, mas tinha um
fuzil,
era um fuzil mediático,
né?
É porque tem
um senhor de 78 anos, vamos tirar um ex-presidente, vamos esquecer o nome da pessoa. Tá? Um ex-presidente da República do Brasil, de 78 anos, saindo de casa, sendo interceptado no meio da rua, no trânsito de São Paulo, que nem permite que você faça fugas absurdas. Será que ele estava em fuga? Ele já sabia que tinha rumores, já tinha entrado em contato com um advogado, já tinha entrado em contato com um assessor particular. Enfim, estava indo para o escritório político, e aí ele é interceptado no meio da rua com aquela... É um fuzil aquilo? Eu não sei se
deve
é um
ser.
Fuzil.
Olha...
Uma arma grande, gigante. Oh. Aí ele sai do carro, o senhor de 78 anos, e o policial está lá empunhando a arma, não apontada para ele, logicamente, mas muito perto dele. Eu achei isso
e tudo muito televisionado.
O ex-ministro Wellington Moreira Franco foi apanhado ao desembarcar no aeroporto Galeão.
Sim.
E os agentes estavam com tanta pressa e não queriam perder, que pegaram um táxi. Ele foi preso de táxi.
E também
os agentes
tinha uma
foram de
arma
táxi para prendê-lo.
Não tinha a arma tão...
Não, mas os policiais estavam armados também.
Estavam armados, dava para ver, estavam com pistolas.
Olha, eu acho que aí...
Tem um fato curioso, desculpa lhe interromper, que diz que ele estava ao lado, também li, a gente lê tanta coisa que eu não vou saber nem dizer onde li, mas que ele estava ao lado de uma pessoa que virou-se para ele e disse, não o reconheceu e disse, eita, foram decretadas... soube pelo WhatsApp e virou-se para ele e disse, no avião ainda, foram decretadas as prisões de Michel Temer e de Moreira Franco. E ele, dizendo para o próprio Moreira Franco. E ele assustou-se.
Inusitado,
né? Inusitado. E aí ele, enfim, a gente tem um outro fluxo de notícias hoje em dia, né?
Olha, sabemos todos. A questão das armas, o que é possível talvez explicar, é que havia uma preocupação para fazer igual a Lula. Lula não teve direito lá a uma arma enorme, então tinha que colocar uma na mesma cena. E a sala da PF também, como o Lula tem uma em Curitiba,
mas ele ficaria foram os advogados igual. Que recorreram ele e pediram que ele fosse.
Ele ia ficar no batalhão e tá pesão, o ex-governador pesão. E, ele
e aí a defesa pediu que, e alegando isso, que como paridade, um ex-presidente, né? paridade. Doutora Mirella, isso. Como o ex-presidente Lula está numa cela da Polícia Federal...
Está na sala da Corregedoria, que né? Com o Figueiredo Bar, uma televisão, também. Exatamente, um
e
igual
um banheiro
outro.
Privativo.
E um banheiro privativo.
Uma suítezinha.
Uma suíte.
Deve isso. Ser simplesinha, mas é uma suítezinha.
Uma sala de reunião, né? Jamildo tocou no ponto da história do... Para ficar igual a Lula, para ser igual a Lula, mas acho, eu, como advogada, vou aqui colocar fogo...
Que eu disse que seria uma questão que a gente precisava discutir.
A história da diferença. Lula... Quando ele foi preso, condenado na segunda instância, né? O TJ,
e mesmo
o TRF,
assim questionado
lá,
porque foi na segunda, né?
Michel Temer é uma prisão preventiva, né? São vários, a gente, na matéria de jornal do comércio, está muito bem explicado.
Mais grave, né?
São várias ações que ele responde, mas foi...
Em 11, se não me engano.
11. A prisão preventiva, ela é justificada em situações muito específicas, né? Quando oferece risco... A população, quando oferece risco de fugir...
Obstrução da justiça.
Basicamente, obstrução da justiça.
Foi esse o argumento usado, né?
É a única coisa que dá cadeia no Brasil. A obstrução da justiça é deixar de pagar pensão
alimentícia.
O caso seria de 2017, que foi desarquivado. Houve toda uma preocupação do juiz Bretas em cercar essa decisão de maneira que não fosse contestada pelo STF. Ou, mais especialmente, o povo tem medo de Gilmar Mendes, né? Ele disse que não tinha a ver com a operação.
E foi pedido, inclusive, para não ser... Quer dizer, não nesses termos, mas para não parar em Gilmar,
porque,
né?
Porque tem uma operação radioatividade que é julgada por outro magistrado, não é... Eu acho que é Fachin. Tem Fachin e tem Barroso. Tem duas operações que estão na mão deles. Então, ele tentou circunscrever o caso a essas duas e não... Aqui era a Calicuto que é julgada por Gilmar. Então, se é uma maneira de dizer assim... Vou escrever aqui para não parar na mão dele, senão o homem vai ser solto rapidamente. Essa é a principal argumentação para poder desvencilhar os casos.
Hoje a defesa de Michel Temer
já entrou.
Entrou ontem, mas está aguardando para hoje o resultado do julgamento desse habeas corpus.
Eu acho que vai cair.
Qual é a vai que caiu? A pergunta que não caiu.
Agora, tem um detalhe importante aí que foi colocado nos autos também, que é o fato de a organização, abre aspas aqui, que é o termo utilizado pela justiça, a organização criminosa tentou fazer um depósito
de 20 milhões, né?
Em outubro de
sim,
20 milhões de reais.
E que mundo esse povo
na
vive?
Na conta da Ageplan, é Ageplan, né?
Ageplan.
Em dinheiro. Como é que se faz um
dinheiro
depósito
vivo.
De 20 milhões
sei,
de reais na boca,
eu nunca vi
do
nenhum
caixa?
Na boca do caixa. Foi quantas malas de rodinha?
Como é que pode?
Eu fiquei sabendo, um milhão a mala? Uhum. Um milhão a mala, são 20 malas.
Seria...
Um milhão é mais de uma mala, eu acho. Não sei, eu nunca vi
seria
um milhão.
Seria para pagar advogado?
Vivo.
Ou é para deixar bastante claro assim, ó, a gente tá devolvendo aqui que foi combinado.
Aí o COAF identificou, é claro.
Não, e...
O COAF identifica só 20
milhões de uma vez só.
Mas o dinheiro não chegou a ser depositado.
Não
porque
chegou, exatamente.
O gerente do banco tem compliance, exatamente. Né? Disse, olha, não posso receber isso.
As normas, né, o que Jamildo chamou de compliance, eu vou traduzir aqui, as normas de conduta do banco impedem que um gerente receba um depósito de 20 milhões em dinheiro e não se assuste com isso e não ache pelo menos inusitado e não questione. E aí o gerente diz, espera aí, não vou aceitar.
O gerente comunicou ao COAF.
Exatamente, comunicou porque isso faz parte da compliance das normas do banco de boa conduta e de ética, enfim.
Inacreditável. Olha, vocês viram que Iolene Maria de Lima, a secretária executiva do MEC, anunciou agora no Twitter que não vai mais fazer parte do MEC.
Eu tava lendo, né? Aqui.
A número 2.
A número 2, aquela da entrevista que da Jesus é responsável por tudo.
A pastora Iolene, evangélica.
Sim. Essa educação tem jeito mesmo, né?
Poxa, ela anunciou
talvez,
agora no Twitter.
Talvez o problema esteja no comando da educação, né?
Vamos lembrar, para fechar essa questão do tema, já que a gente fica na expectativa agora.
Mas não fechou não, tem mais para falar.
Tem mais?
Tem.
Então, quer falar agora?
Tem tema.
Depois que ela introduzir aqui o tema da Previdência.
Então, deixa eu dizer só uma coisinha. Lembrando só, dos presidentes, dos ex-presidentes eleitos pelo voto direto, né? Depois da redemocratização, Fernando Collor deu no que deu. Depois tivemos...
Mas esse não foi preso, pelo menos.
Tivemos Itamar, que conseguiu concluir, né, o mandato tampão. Aí tivemos Fernando Henrique, que não teve grandes problemas com a justiça, pelo menos até agora, não apareceu. Lula está preso. Agora, Michel Temer, mas é bom lembrar...
Dilma.
E a Justiça Federal tornou Dilma também ré. É? Então, inclusive, junta com Lula... no processo que, inclusive, foi batizado de quadrilhão do PT. Nesse mesmo processo...
Distrito Federal, se não me engano.
É o Moro do Distrito Federal. Uhum. Existe o Moro do Rio de Janeiro, que é Bretas, o Moro do Distrito Federal, que é Valisney de Souza Oliveira. Tem outro Moro ainda?
Não, Moro Maria. Eu não entro nessa conta, não. Para mim, Moro
era o próprio
Moro.
Era o próprio Moro. Então, a Justiça Federal tornou réus os ex-presidentes Lula e Dilma e os ex-ministros Guido Mantega e Antônio Palocci num processo conhecido como quadrilhão do PT. E nessa decisão, o juiz, vou repetir o nome dele, Valisney de Souza Oliveira, citou o trecho da denúncia do Ministério Público Federal que afirma que os réus integraram organização criminosa como membros do PT, tendo sido cometidos diversos crimes contra a administração pública, entre os quais corrupção e lavagem de dinheiro relacionados com órgãos do governo e empresa do Lava Jato. E aí faz um levantamento de que houve um desvio de quase 2 bilhões de reais, que começou no ano de 2005 e foi até o ano de 2013. Que foi...
A conta prática hoje é a seguinte, em quase 35 anos, né, a gente está com... 30...
Até 16, perdão.
Quase 35 anos, de 85, errei nas contas, eu sou de humanas, mas quase 35, a gente tem dois impeachments, dois presidentes que foram afastados do cargo por conta de impeachment, e dois ex-presidentes presos. Né?
Uhum.
Tá fácil, então, não.
Essa
e no
decisão...
Rio de Janeiro, cinco ex-governadores na prisão.
O quinto ontem.
É muito triste.
O quinto, Moreira Franco, que é ex-ministro, mas também foi governador do Rio de Janeiro.
Essa decisão da justiça em relação a Dilma é de novembro do ano passado. Triste. É bem recente, é de novembro do ano passado. Então, talvez por isso, o PT tenha adotado também muita cautela, né, ao comentar a prisão de Michel Temer.
Na verdade, dois lados, né? Teve tanto como foi Lula, Michel Temer, nem direita nem esquerda, não teve tanto.
Lula teria dado, inclusive, um recado dizendo que essas prisões são espetaculosas e que não tem prova e tal, tentando se assemelhar para parecer também vítima. Valeu.
E eu acho que aí, se a gente quiser se aprofundar nessa questão depois, eu acho que são duas questões muito diferentes, dois líderes políticos, independente da situação e da aprovação ou reprovação de cada um deles. Lula foi eleito legitimamente para dois mandatos, Michel Temer foi eleito vice-presidente e assumiu por conta do impeachment, saiu com uma menor popularidade de um presidente.
Mas, olha, para a justiça criminal nada disso
não,
interessa.
Não, amigo, eu sei, a gente falou de comoção. Uhum. Mirella, tô me referindo ao tratamento de Mirella sobre que a comoção no caso da prisão de Lula não despertou igual comoção à prisão de Temer.
Não, isso eu é acho natural. Lula era um
é
líder
sobre
popular.
Isso, é sobre isso que eu estou falando.
Mas ao contrário, houve até escárnio. Né? Eu lembro aí na internet, tem de tudo, um sujeito disse assim, isso é uma crueldade. No primeiro banho de sol ele morre.
Tem de tudo, tem de tudo.
E tem os memes também com o Michel.
Sim, isso era um meme, Michel, dizendo que ele era um vampiro.
Fizeram, né, Dilma rindo muito ontem, né?
Segurando a mão, ninguém solta a mão de ninguém.
Piscando os olhos.
Né?
E na verdade ela não estava rindo. Ela inclusive também publicou um comentário dizendo que achava a prisão absurda, tal.
Lei Mulher.
Lei Mulher é... tem um projeto muito bacana chamado Leia Mulheres, tá viu, vendo? Aqui em Pernambuco. É a leitura de obras literárias produzidas por mulheres. Jamildo está aqui. No intervalo, eu li um tweet de Rosa, um perfil chamado Rosa de Nagasaki, que ela diz assim: ninguém atentou para o fato de que Sandy Júnior voltaram porque tem 30 anos de carreira. Está errado até o português, como editora, isso me aflige um pouco. Ninguém atentou para o fato de que Sandy Júnior voltaram porque tem 30 anos de carreira e pela nova Previdência só podem se aposentar com 40 anos de contribuição.
Pois é, então, adorei o gracejo, mas eu vi a oportunidade de a gente introduzir o tema da Previdência, que está muito relacionado com o que aconteceu ontem. uma boa parte do Congresso talvez gostasse de empurrar com a barriga a reforma, né? Fora do Congresso, muita gente interessada em tumultuar o ambiente político. Para quê? Para que a reforma não saia. Então, junto a esse caso de cultura, ontem eu fiquei até uma da manhã, um e tanto, lendo o Noticiário Nacional, e isso ficava bem patente. Muita gente aposta, inclusive o mercado caiu ontem, que foi para o espaço a reforma. Até porque, depois da apresentação do projeto dos militares, você criou uma situação que fica difícil, um telhado de vidro. Como é que ele vai pedir que as pessoas, né, aceitem reduzir o percentual que vão receber quando findar a vida laboral?
Aumentar
quando
o tempo criou, de trabalho.
Criou uma situação sugênis.
Desproporcional, né?
Desproporcional para os militares. E a gente, desde o ano passado, perguntava, vai fazer a reforma dos militares? Como é que vai ser? Porque tem que dar o exemplo. E como é que você dá o exemplo? Dando aumento para o sujeito pagar mais a aposentadoria. Todo mundo vai querer, né? Junta tudo isso com a má vontade, porque lá no Congresso muita gente não gostaria de aprovar, mas muita gente mesmo. Agora tem boas desculpas. Uma delas, o projeto dos militares. A segunda, toda essa situação que é criada em função da contrarreação da Lava Jato. Né?
Também a gente precisa lembrar que, apesar de que as investigações que levaram à prisão de Michel Temer, Moreira Franco e mais outras 8 pessoas, elas acontecem no dia seguinte, e eu acho isso muito simbólico, há uma grande discussão entre Moro e Rodrigo Maia, onde Moro foi chamado, pediu que fosse agilizada a aprovação ou a discussão da reforma da Previdência na Câmara, a Rodrigo Maia e Rodrigo Maia.
Ele pediu que avançasse em paralelo à Previdência o projeto
anticrime. O pacote anticrime, exatamente. Que a reforma da Previdência não fosse impedimento para que o pacote anticrime fosse agilizado. E Moro fez uma certa pressão sobre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que respondeu que ele era funcionário de Bolsonaro e que ele deveria tratar desse assunto. É. Ele era subordinado e houve uma discussão conhecida como passa moleque.
É, olha, eu li sobre isso e achei um argumento bastante válido. Alguém escreveu assim: não dá para associar uma coisa com a outra, porque a investigação é bastante anterior. Então não foi por conta do bate-boca.
Mas foi
o
que
certeza,
eu disse, né?
Então isso é ponto pacífico. Não foi por conta do bate-boca. Que estão relacionados, é bem possível que estejam sim. Porque, como a gente viu, o STF ensaiou uma contra-reação à Lava Jato em Curitiba. E agora, tá bom, acabou, Curitiba tá sem moral, meteu os pés pelas mãos, cometeu alguns erros. Vamos agora acionar a parte do Rio de Janeiro. E batendo na corrupção, batendo. O que é que tem aí pra gente puxar? No dia do aniversário de Bolsonaro, isso é muito simbólico.
Simbólico.
Um dia
e também
depois,
tem a história de Moreira Franco é sogro de Rodrigo Maia,
pois
né?
É.
E ele, na verdade, assim, ele é casado com a sogra de Rodrigo Maia. Então tem uma relação. A mulher dele, o padrasto da mulher dele.
É, Moreira Franco.
É, exatamente. Moreira Franco é padrasto da esposa de Rodrigo Maia.
Manuel Fernandes, que é jornalista pernambucano, tem uma empresa de análise de redes sociais em São Paulo, muito bem sucedida, graças a Deus, para ele e para a gente que se orgulha dos pernambucanos que dão certo. Ele ontem produziu um texto avaliando todas as informações que estavam saindo e tal, dizendo o seguinte: Maia está no olho do furacão. E muito, não por escolha dele, é porque ele assumiu a defesa da reforma da Previdência. Aí o sujeito apanha, mas o projeto é do Executivo. Bolsonaro não tem posto a cara para bater. Fica só surfando, falando de costumes. Compreende? E enquanto isso é acossado por Moro. Lá de 10 hashtags que subiram, 4 eram em defesa de Moro contra Maia. Aí ele fez: olha, o que é que eu vou fazer aqui? Vou ligar um F, né? Vou ligar um F aqui. Vai ficar defendendo e levando cacetada.
Eu não tenho dúvidas de que o projeto, no mínimo, vai ser atrapalhado. O projeto de reforma da Previdência. Né?
O Wagner.
E agora, quem vai pagar mais o pato em relação a essa prisão de Temer, no caso do Executivo, é o ministro Sérgio Moro com o pacote de
anticrime.
Combate à corrupção e criminalidade. Esse pacote, inclusive, é que tem gerado esse atrito com Rodrigo Maia.
Sim.
Talvez Rodrigo Maia, que também tem um nome implicado na Lava Jato, né? Que também tem aí o quase sogro, ou meio sogro, o Hector Moreira Franco.
Eu acredito que seja sogro, né?
Sogro.
Você
aí
tem uma relação estreita.
No rolo todo. Então, esse projeto de Moro certamente vai ficar empacado.
Vai, a reforma também. Não, concordo e a reforma com o Jamildo, também... porque é, já é um... Quando você diz assim, não existe uma boa vontade na Câmara, não sei se foi essa expressão que você ligou, usou exatamente, mas é claro que é uma medida impopular. E é claro que os senhores parlamentares dependem da aprovação popular. Na hora que você mexe na aposentadoria, por mais necessário que isso seja... Na hora que você mexe no tempo de trabalho, por mais necessário que isso seja, isso impacta diretamente na vida de um trabalhador que já tem seus rendimentos esgaçados. Mas, olha, para usar aliviando. A gente tem a maior camada da população brasileira, hoje está bastante sofrida. Aí você vai virar para essa população e vai dizer assim, olha, presta atenção, agora a gente vai precisar apertar um pouquinho mais, aumentar o seu tempo de trabalho, você vai diminuir o que você vai receber, mais os militares.
É preciso, tudo bem, eu respeito sua opinião, mas é preciso diferenciar. O principal alvo da reforma não são as pessoas que trabalham na que trabalham privada. No setor privado, que recebem pelo INSS. São os altos marajás do serviço público. Há uma tentativa dos partidos de esquerda que colhem votos nessas corporações, não é, de fazer média com o servidor público, mas são os altos cargos que estão sendo objeto da reforma. Não é esse pobrezinho, inclusive imagino que o BPC vai sair, isso tudo foi colocado como bode na sala, para negociar e tirar. O principal não são as pessoas físicas, não são as que trabalham na iniciativa privada, isso tem que ser desmistificado, porque se a gente repete isso, a gente acaba, vou concluir, a gente acaba ajudando que haja mais má vontade contra a reforma.
Mas aí a gente discute.
Vai ler de novo?
Não, ela está só pesquisando coisa boa aqui.
Tá. Me preparou dessa vez, Jamildo, para ser...
Não, só o título, doida.
Poxa, eu já entrei em outra coisa.
Pois deixa eu trazer uma coisa aqui para saber como é que você avalia.
Rodrigo
assim,
Maia, mas era que Rodrigo Maia ameaçava deixar... o projeto da Previdência...
Articulação.
Eu não tenho nada a ver com isso, não é mais comigo.
Certo. Aí,
então, a notícia do Estadão, da coluna de economia do Estado de São Paulo.
Que a gente tratou ainda agora, né?
Olha,
ele quer ligar o F.
O Supremo Tribunal Federal, isso está na coluna de Mônica Bergamo, voltou a entrar em alerta com rumores de que uma delação premiada pode atingir, ainda que indiretamente, um dos ministros do tribunal. Então, a revista Veja está chegando às bancas. Não chega mais às bancas a revista Veja, né? É mais online agora. Não é isso? Então, a revista...
Chega às bancas e chega às casas, minha gente. O papel
as casas
resiste.
Chega, as bancas nem tanto. A revista Veja está revelando a existência de um anexo na delação do empresário Jacó Barata, aquele dos ônibus lá do Rio de Janeiro. Então, nesse anexo, ele, que é conhecido como o rei dos ônibus, diz que um ex-assessor do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, teria sido destinatário de uma propina de milhões de reais para ajudar a influenciar uma decisão judicial. Isso é o que traz a revista Veja.
Luiz Fux já é um dos nomeados por Dilma, né? Porque quem soltou
muito
barato foi Gilmar.
É, exatamente. É interessante, né? Quem soltou muito barato. Mas não tem aquele negócio de nepotismo cruzado?
É.
Né? Bom, não sei. Isso é a revista Veja que está trazendo. Então, vamos aguardar detalhes dessa informação. O que se sabe é que o Supremo Tribunal Federal entrou nesse estado de alerta. E o que fica aqui de alerta para a gente é que quando há esse embate dentro de instituições no mesmo segmento, no caso do judiciário, eu acho que a coisa não fica muito boa, não. Não tende a cheirar bem, não.
E nós assistimos uma guerra de poder, né?
É,
de um lado, os procuradores, do outro lá, os ministros.
Uma guerra de poder, e o que eu acho muito mais grave, a gente tratou disso aqui no intervalo, uma guerra de vaidades. Né? Acho que o judiciário, é um poder que devia estar acima das vaidades, é um poder... recheado de vaidades.
Então, reclamo com a TV Justiça, porque é. Isso aconteceu, sobretudo, com a TV Justiça, que todas as...
Eu acho que isso é um caminho. Hoje, o presidente da República se comunica via Twitter e acha que isso é legítimo. O presidente dos Estados Unidos faz a mesma
coisa,
né?
Isso começou com o presidente dos Estados Unidos,
então,
Donald Trump. Né?
Eu acho que é um caminho natural, mas assim, e que a gente passou a ter conhecimento dele, talvez através da TV Justiça, mas há uma fogueira de vaidades, tanto no judiciário como no executivo, que isso deslegitima, de alguma forma, o trabalho, eu acredito.
Anota na sua agenda aí, 10 de abril, julgamento do STF com ampla cobertura da TV Justiça sobre a segunda instância, se vale ou não vale. E isso aí definindo o futuro de Lula e eventualmente até de Temer, se ele ficar preso até lá.
Olha, vamos falar, a gente está falando do STF, televisão, tudo, a gente vê nos Estados Unidos, a gente tem uma... O modelo de justiça dos Estados Unidos é diferente do da gente. A gente também tem uma Suprema Corte lá, em que não são televisionados os julgamentos lá. Você não sabe a opinião de nenhum dos...
Eles nem podem...
Não pode, você não proibido, sabe, não existe entrevista, não existe rede social. Você não sabe. Aqui a gente sabe, quando cai em determinado ministro, a gente sabe qual a posição. Então...
A diferença, Mirella, é que aqui a gente sabe. Isso fica público. Os embates existem lá também. As vaidades existem lá também.
Mas não com esse ego que a gente
tem aqui. Talvez,
né?
Mais subterrâneo.
Talvez,
né?
É porque não aparece. A questão é que lá... Aqui aparece. Aqui todo mundo dá entrevista. Aqui tem uma transmissão de uma televisão que faz a transmissão do julgamento ao vivo. Lá não tem. Mas os embates... É um órgão colegiado. Todo mundo não pensa do mesmo jeito, não. Então tem uns embates também. Evidentemente que a gente não tem a dimensão da diferença ou do nível desses embates.
É, mas eu acho que o problema não é ter o embate. Acho que ele é, como você disse, é um colegiado e é até necessário que haja um embate.
Salutar.
É o holofote que é lançado sobre esse embate, que transforma, às vezes, até a condução de processos. Né? A necessidade que o judiciário hoje tem de o próprio juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, desculpa, ministro, mas ele... usou muito
Eu sou favorável a essa publicidade. Para... Eu acho que fica claro. Eu acho que o brasileiro ele começou a entender melhor o funcionamento da justiça. Ele começou a participar mais. Ele começou... Bom, a audiência de julgamento na televisão...
A gente parar para assistir, né?
Parar para assistir.
Final do campeonato.
Isso é muito bom. É. E no estágio que a gente vive, isso é muito bom. Claro, democracias avançadas vai exigir. Apenas que a sociedade exige...
Pena que não chega para as massas,
nível.
Né?
É. Pois é. Agora, em relação a essa questão de Luiz Fux ainda, a informação é que o funcionário que teria recebido esse pagamento de Jacó Barata, José Antônio Nicolau Salvador, foi demitido do gabinete de Fux em 2016, porque, segundo o próprio ministro, isso foi declaração do ministro já à revista Veja, então a revista Veja já vem com os dois lados, né? O próprio ministro disse que esse funcionário parecia ostentar um padrão de vida superior ao salário que recebia.
Uhum.
Então, o ministro Fux o demitiu em 2016.
Isso me leva a questionar, perguntar para vocês, qual vai ser o efeito no Congresso? Porque vocês sabem que tem uma iniciativa chamada Lava Toga, de um
que senador... Que estão pensando, inclusive, de mudar o nome, né? Para tentar dar uma camuflada. Não, não tem novo nome, mas para não ficar tão ostensivo.
Diminuir os pontos, talvez, né? Para diminuir os pontos.
E mudar o nome seria a primeira coisa.
Ou tão feio, né?
Lava a toga.
Como se a toga estivesse suja. Bem, aí um senador do PPS, me escapa o nome dele agora, que propôs, já tem número suficiente, mas o Alcolumbre disse, epa, vamos lá, dá uma respirada, não é por aí, porque vai atrapalhar... A reforma, né? Porque a prioridade de Alcolumbre junto com o Maia era tentar fazer a reforma da Previdência andar. Mas alguns senadores, esse aí em especial, quer fazer um escrutínio do Poder Judiciário, especial a cúpula, né, federal. Será que sai?
O nome é Felipe Francischini, do PSL e do Paraná.
Não, esse é o...
Esse é o presidente da CCJ.
Pela CCJ, que, inclusive...
Cujo relator foi... o nome do relator foi adiado.
O nome do relator.
Bom, em relação a essa informação que foi divulgada, está sendo divulgada por toda a imprensa a respeito de lençol contaminado, estaria contaminado, vendido por uma loja que atua no estado já há muitos anos. Estou recebendo aqui uma nota da loja, no caso a Narciso, dizendo que a empresa recebeu, manifesta total repúdio à forma como o termo técnico contaminação foi utilizado de forma sem qualquer cuidado por parte do PROCON, informando que essa contaminação trata-se de um termo técnico utilizado pela indústria têxtil quando o produto apresenta pequenos defeitos estéticos, conforme classificação da própria ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, aí tem um número aqui, 13.175, de 1994, e define os termos utilizados na denominação dos defeitos do tecido de malha por trama. Então, não se trata, segundo a empresa, daquela contaminação, Jamildo, que foi bastante difundida, inclusive, daqueles tecidos lá da região de Caruaru. Não é isso?
Uhum.
Que foi bastante difundido aqui dali. Então, mas, segundo a empresa Narciso, trata-se de um termo técnico utilizado pela indústria têxtil quando o produto apresenta pequenos defeitos estéticos.
Isso é muito importante. Um pequeno detalhe pode botar tudo a perder.
Exatamente. Então, a empresa está repudiando aqui a forma como o Procon utilizou esse texto.
Viu? Só bem rapidinho. Eu li um livro aí sobre os bastidores de Trump. Lá no meio, ele fala sobre a questão nuclear, os problemas que teve para implantar a indústria e tal. E os resíduos eram sempre um problema. Então, lá nos Estados Unidos, o que é que eles fazem? Eles, na área das salinas, acho que é Novo México, aí eles inventaram de colocar as bombonas com material radioativo em cavernas, bem na profundidade. E algum dos cientistas descobriu que colocava um tipo de areia. Areia de gato, tal, é que me foge agora o nome. E tinha uma que era de um jeito, tinha que era do outro. E na hora de transcrever a orientação, alguém esqueceu lá uma sílaba só que dizia que não era de um jeito, que era de outro. E colocou a areia inapropriada. Resultado, o negócio explodiu. Teve que parar 3 anos, tudo contaminado radioativamente, não era desse jeito. E por causa de uma sílaba, botou tudo a perder.
Outro assunto importante, algumas centrais sindicais estão convocando para hoje um dia de luta contra a reforma da Previdência e há possibilidade de paralisação de alguns serviços. Inclusive, recebemos a confirmação aqui do presidente dos rodoviários, presidente do Sindicato dos Rodoviários, Benilson Custódio, dizendo que os carros, ônibus no caso, vão paralisar também as atividades na Praça do Derby hoje à tarde. Não tem um detalhe. Tem um detalhe de horas? Se prevê alguma hora? Às 3 da tarde. A partir das 3 da tarde, então, essa é a informação repassada pelo presidente do Sindicato dos Rodoviários.
Tem uma informação aqui que o juiz... Eita, aí o Twitter tá me quebrando.
Então eu vou posso falar de...
Pode. Fala de alegria.
Vou falar de alegria, que já chegamos na nossa hora.
Exato.
No início do programa, eu citei o show de Fábio Júnior e você me questionou quando seria. E eu tenho a informação aqui, é dia 20 de julho. O nome da turnê é A Noite é Delas, já que a maioria do público de Fábio Júnior... Calma, gente. A maioria do público é feminino. Fica no Clube Português e vai ser uma versão diferente. O Clube Português, a gente sabe que é aquele vão, né, assim, mais livre, mas vão ser colocados mesas. Então, vai ser mesas, front stage, pista normal e o camarote lá em cima. Então, é uma modelagem diferente no show. 20 de julho, Fábio Júnior. Pessoal, muita gente perguntou aqui quando era o show de Sandy Júnior, que a gente também falou no início do programa, sobre as vendas que iniciaram hoje, né, aberto para todos. O show de Sandy Júnior é no dia 12 de julho. Ou seja, o mês de julho será muito movimentado. Mas vamos falar sobre esse final de semana. A gente ainda vive um pouco da ressaca do carnaval. Quando acontece o carnaval, sempre o mês seguinte é um mês mais tranquilo, porque as pessoas gastaram muito dinheiro na festa. E aí
ou gastaram muita saúde, ou gastaram muito gás, muita energia.
Sempre dá uma acalmada, né? Então, assim, abril vai voltar a ter mais shows. Mas esse final de semana, sim, vai ter algumas coisas, como vai ter o show da banda Brasa, sábado, às 20h30.
Brasa?
Brasa. Brasa com Z, não é Brasa com S.
Brasa de Brasil,
é? Banda Brasa.
Brasa de que é essa banda, Mirella?
É uma banda que toca... Inclusive, ele tá com CD. EP, né? Que agora chama EP. Liquidificador. É uma banda de rock, pop rock, que se apresenta no downtown.
O EP chama-se Liquidificador. Liquidificador. E deve ter alguma música com o nome Vitamina de Banana, por exemplo.
Ou Suco Verde, né? Que tá mais na moda.
Suco Verde.
E sábado tem Ed, pro pessoal que curte aí, às 22 horas, lá no Boca da Mata, na festa Caio na Gandaia. Tem também a Orquestra Criança Cidadã, que é um projeto belíssimo, que inicia sua trajetória 2019, às 18h30, lá na Igreja Batista Emanuel de Boa Viagem, também no sábado. E para encerrar, domingo, para quem curte samba, vai ter roda de samba com Xande de Pilares, a partir das 15 horas, no Catamarã.
Domingo?
Domingo, 15 horas. Xande de Pilares, ele apresentava, inclusive, o programa de Regina Casé, Esquenta. Né? É um nome muito tradicional do samba. Isso, não é pagode. É samba. Samba raiz, rodada de samba. Então, para quem curte o ritmo, coisa mais tradicional, Xande de Pilares, 15 horas no Catamarã. Mesa do bar amanhã é quem?
Mesa de bar amanhã vamos receber o secretário de Relações Institucionais do Recife, Fred Oliveira. O corretor de seguros, Maurício Cardoso. O advogado, José Neves.
Que hoje em dia é secretário.
É do
Procon. Não, ele é secretário do Meio Ambiente, perdão, do Recife. Estado do
Procon, é isso mesmo. E o engenheiro Fred Domingos e o cantor Petrúcio Amorim.
É interessante, falou em Zé Neves, e vai ter uma ação amanhã no Jardim Botânico, que é liderado por ele agora, que é um Bosque da Fama, em que vai homenagear 10 nomes ligados ao esporte aqui da nossa região, lá com uma entrega, homenagem. Acho bonito, né? Porque o pessoal do esporte rala tanto e nunca tem homenagem devida. 10 nomes interessantes.
Bacana.
Muito bem. Podemos encerrar?
Acabou o Passando a Limpo.
Muito bem.
Passando a Limpo.